Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você terá informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Machado de Assis, Alexandre Rampazzo, Florbela Espanca e Vitor Matos e Sá. Como abril é o mês dedicado ao livro infantil, o nosso livro em destaque de hoje vem da obra de Monteiro Lobato, Renações de Narizinho. Dizer que O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um clássico da literatura brasileira é chover no molhado. Mais do que isso, é um monumento ao prazer da leitura, uma porta de entrada para milhões de brasileiros ao fabuloso mundo dos livros. A dica é da nossa colega Raquel Teixeira.
Um livro em destaque. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas: Tia Anastácia, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. E nesse divertimento leva a menina horas, até que Tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: Narizinho, vovó está chamando! Reinações de Narizinho, escrito por Monteiro Lobato, publicado em 1931, marca a primeira aparição do famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, um clássico da literatura infantil nacional que foi adaptado várias vezes para televisão, teatro e também para o rádio. Usando e abusando do folclore e dos contos de fada, Lobato cria personagens que já se tornaram parte da nossa cultura popular, como Emília, a boneca de pano tagarela, o corajoso Pedrinho, o sábio Visconde, as adoráveis Dona Benta e Tia Anastácia, entre tantos outros. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das melhores portas de entrada para o mundo da leitura para os pequenos, estimulando a imaginação e o gosto pelos livros. Com a obra de Monteiro Lobato em domínio público, chegam às livrarias várias edições diferentes de Reinações de Narizinho. A gente destaca a publicação da Companhia das Letrinhas, organizada por Marisa Lajolo, com belíssimas ilustrações de Loli e à venda por R$ 64,90.
O Teatro dos Bancários, aqui em Brasília, está promovendo desde o final do mês passado a série de debates Diálogos Contemporâneos. A ideia é promover a discussão dos temas brasileiros por meio da literatura. A cada semana, um convidado diferente fala sobre um aspecto do pensamento contemporâneo. Fernando Moraes, jornalista e biógrafo de grande sucesso, autor de Olga e Chateau, tratou da literatura e das crises políticas. Na semana seguinte, foi a vez de Mário Magalhães, autor da biografia Marighella. No terceiro encontro, a historiadora Mary Del Priore falou sobre amor e afetividade na história do Brasil. Os escritores Paulo Lins, de Cidade de Deus, e Eduardo Bueno, autor de séries sobre a história do Brasil, estão entre os próximos convidados. Os diálogos contemporâneos ocorrem todas as terças-feiras até o dia 14 de maio no Teatro dos Bancários, aqui em Brasília, sempre às 19 horas. A entrada é franca e as senhas são distribuídas meia hora antes. No próximo final de semana acontece a Feira Literária da Portela. Isso mesmo, a escola de samba, recordista de títulos do Carnaval Carioca, abre suas portas para receber estandes de livrarias e editoras e dar espaço a novos autores. Maiores informações sobre a Flip Portela no site www.portelacultural.com.br. E a editora da Universidade de Campinas acaba de lançar uma versão especial do conto O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, de Machado de Assis. Na verdade, trata-se de uma experiência editorial que transita entre o papel e o meio digital, explorando efeitos de realidade e a interatividade por meio das redes sociais. Há também recursos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. A publicação dá acesso a um aplicativo que permite que o leitor interaja com a narrativa do bruxo do Cosme Velho de um modo realmente diferente. Além da imaginação, o leitor pode se colocar no lugar do personagem. É uma oportunidade para adentrar na maravilhosa obra de Machado de Assis, o que sempre vale a pena. O livro custa apenas R$20. Saiba como adquirir no site www.unicamp.br. Eu separei para vocês o primeiro parágrafo desse conto do mestre Machado de Assis. 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com o autor e ilustrador Alexandre Rampazzo. Ele é autor dos livros Este é o Lobo, O Menino que Morava no Livro, A Cor de Coraline, entre várias outras obras.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Alexandre Rampazzo, nasceu em São Paulo, onde vive e trabalha. Formado em design, já foi diretor de arte e já está no 8º livro de sua autoria destinado ao público infantil. Ilustrou mais de 50 livros em parceria com outros autores e recebeu prêmios importantes, como o Jabuti, o da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil e o selo Cátedra da Unesco. O seu último trabalho, seu último livro, intitulado Se Eu Abrir Esta Porta Agora, sai pela editora SESI de São Paulo. Alexandre, escrever livros para crianças aconteceu por acaso ou foi desde cedo um projeto de vida?
Olá, antes de qualquer coisa, é um prazer estar conversando e estar dividindo um pouquinho aqui das minhas feituras literárias, né, voltadas aí para a infância. Eu não posso dizer que foi um acidente, né, mas também não consigo dizer que foi tudo planejado. Sempre tive um interesse extremo por narrativas, sejam elas quais forem, assim, eu sempre gostei muito de seriado, de quadrinhos, de leitura, né, e de ilustração. Então, a ilustração, na verdade, sempre me acompanhou muito, né? E eu faço parte daqueles autores que escrevem e ilustram as próprias obras, né? Então, a ilustração, ela sempre esteve permeando a minha vida profissional, né? O meu trabalho como um todo. E, em paralelo, como eu sempre, as narrativas sempre me encantaram demais, eu comecei a escrever. Escrevi roteiro de quadrinhos, escrevi roteiro de curtas, e chegou um momento que eu comecei a fazer a literatura infantil. Mas o meu encantamento particular pela literatura infantil é pelo livro ilustrado em si, né? O livro ilustrado que ele traz uma riqueza maior, né? ele acaba sendo um livro não somente para criança, né, mas muitas vezes para adulto também, né? Então, na verdade, as coisas foram convergindo nesse sentido de eu juntar a minha arte e o meu desenho com as histórias que eu tinha interesse em contar.
Então, de certa maneira, podemos dizer que a ilustração, o desenho, começou antes da escrita, né? Você começou ilustrando livros e trabalhando para publicidade antes de se aventurar em textos seus mesmo, em publicar seus textos.
De certa forma, sim, né? Porque, na verdade, acho que normalmente quem trabalha com desenho, né, procura isso, acaba se tornando de alguma forma que ele vira uma trajetória profissional para você sustentar mesmo, né? Como pagar suas contas e tudo mais. E é uma trajetória meio complicada, né? Meio difícil, ainda mais. O Brasil nunca teve um perfil leitor, assim, muito acentuado. Então, assim, você escolher ser ilustrador de livros é uma coisa que, vamos dizer, que não está no seu topo de listas de coisas a fazer para você poder ter uma renda interessante.
Sim,
então, normalmente, as pessoas que gostam de desenhar acabam indo para outros caminhos.
O Alexandre Rampazzo, o mês de abril é não só o mês do livro, né, para o público infantil,
isso,
como também o mês do aniversário de nascimento do nosso grande escritor Monteiro Lobato.
Exato.
Alexandre Rampazzo, como vê a situação da literatura brasileira para a infância no momento?
A situação de leitura, né, no Brasil, ela nunca foi a primeira ordem, eu imagino. Então, o que a gente está atravessando atualmente, né, nesse momento, esses problemas todos que estão acontecendo com as livrarias, as editoras cada vez mais enxugando seus quadros. Sei que a gente passa por uma crise em todos os segmentos, né? Mas como o meu universo é o universo da literatura, eu estou mais próximo, né, das coisas que estão acontecendo, né? E eu estou vivendo, estou dentro desse, estou no olho do furacão. A gente continua, né, nessa política de que a literatura é acessório, não é importante, outras coisas são importantes. Importantes antes da literatura. E, em contrapartida, a gente tem uma produção muito interessante de novos autores ou de autores já consagrados que continuam produzindo lindamente, né? Se por um lado a gente tem muita gente produzindo e coisas boas, né? Por outro lado, a gente tem uma indústria que não consegue abarcar todo mundo, não consegue abraçar todo mundo, assim, né? Hoje as editoras, elas acabaram reduzindo muito a quantidade de lançamentos. Eu percebo que as editoras têm apostado muito mais em autores que já têm um reconhecimento, né? Sabendo que aquele autor, ele vai trazer um retorno para ela, do que apostar em novos talentos. É claro que ainda existe sim, né, apostas em inúmeras pessoas talentosas que brotam em cada esquina aqui que a gente tem. Ainda existe sim, mas comparado ao que era antes, houve uma diminuição brutal, né?
Estamos conversando com o escritor e ilustrador paulista Alexandre Rampazzo, autor do livro Se Eu Abrir Esta Porta Agora. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.